Hi everyone, I'm Ciro Avelino.
Salve turma, Ciro Avelino aqui, servidor público da Secretaria de Governo Digital do Brasil, atuando na área de inovação e governo digital. Hoje eu tenho o prazer de ser um dos hosts do InovaPod. O InovaPod é um podcast da rede InovaGov e estes episódios são muito especiais, porque estamos gravando direto da Semana de Inovação 2023 na INAP. E aproveitamos a oportunidade para conversar com pessoas incríveis que vieram participar desta nona edição desse nosso encontro, um evento que debate inovação no serviço público. Nesse episódio, eu tenho aqui a honra de receber David Eaves, professor associado da University College London e cofundador do Teaching Public Service in Digital Age, um projeto global dedicado ao desenvolvimento de habilidades digitais para servidores públicos. Eu não sei se as descrições estão corretas, mas eu gostaria de dizer que David é um professor inspirador para nós, por ter compartilhado seus conhecimentos e experiências com diversas equipes de governo digital do Brasil, nos ajudando muito a avançar na iniciativa do GovBR. David, muito grato por ter vindo para a Semana de Inovação e muito grato por vir e participar dos InovaPod.
I mean, really, it's more. I thank you for inviting me. I have a long 10-year relationship now with Brazil.
Não, obrigado a vocês. Eu que agradeço pelo convite. Eu tenho uma relação longa com o Brasil, de uns 10 anos. Sabe, você disse que eu vim aqui para ensinar algo. Sim, é verdade. Tem um pouco de ensino, mas eu também aprendi muito durante o tempo que eu passei aqui. Então é uma via de mão dupla, com toda certeza.
Sim, eu sei. Muito grato, David. Para começar essa conversa, é importante dizer que você fez uma apresentação aqui na Semana de Inovação, que está disponível online no canal da INAP no YouTube. Mas nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade aqui para aprofundar um pouco nas suas percepções e iniciar a conversa com a seguinte pergunta. Como os governos, ou talvez os servidores públicos e as pessoas que trabalham no governo, podem se preparar para prestar um melhor serviço público no século XXI?
Sim, então, eu acho que uma das coisas que eu realmente tentei fazer nessa viagem foi apresentar ideias que, na verdade, remontam a quando eu vim aqui, 8 anos atrás, para falar um pouco sobre como eu vejo que é o futuro dos governos. Naquela época, eu descrevi uma transição onde os governos vinham construindo sistemas de TI para entregar valor público. E esses sistemas eles eram modelados de acordo com a própria estrutura vertical e compartimentada do governo. A mudança agora está em quebrar esses sistemas e perceber que, na verdade, há partes deles que são repetidas para cada serviço em todo o governo. Então, a gente devia realmente pensar em como construir sistemas governamentais amplos que a gente pudesse recombinar como blocos de Lego para facilitar muito a entrega de novos serviços. E foi disso que a gente falou 8 anos atrás. E eu acho que uma das coisas que aconteceram é que o Brasil fez um grande trabalho para que isso acontecesse. Foi criado um sistema de identidade digital para permitir que as pessoas se autentiquem nos serviços governamentais. Foi criado também um sistema de assinatura digital. Existe o Pix, que permite pagamentos. Então, o Brasil construiu todos esses blocos de Lego incríveis. E eu acho que uma das coisas que eu tenho tentado transmitir às pessoas aqui é, primeiro, eu não acho que os brasileiros estejam cientes da importância do que eles realizaram. Então, a gente precisa não só tornar as pessoas aqui no Brasil conscientes e orgulhosos também do que elas fizeram, mas também tentar construir um mapa para mostrar o que elas fizeram, para, assim, de certa forma, fornecer as estruturas e os referenciais para entender essa conquista. Porque isso também revela quais serão os próximos passos. Então, quando se trata de servidores públicos, o que eu penso é que a grande mudança ela vai vir à medida que mais desses blocos de Lego forem construídos, tornando cada vez mais fácil mudar e adaptar os serviços públicos. Isso vai exigir que os servidores públicos adquiram novas habilidades, muito mais habilidades de entender os usuários, de acompanhá-los, de entender quem está sendo incluído, quem está sendo excluído. Então, assim, também como usar esses blocos de Lego, né, para adaptar e mudar rapidamente os serviços, né, para preencher as lacunas e para definir, para criar novas maneiras de atender as pessoas que estão sendo excluídas. Então, isso, assim, se trata de aprender a usar a tecnologia que o governo brasileiro tem construído, né, e aprender a usar ela para ser mais inclusivo e ágil e para responder às necessidades dos cidadãos.
Ok, porque essas necessidades podem mudar rapidamente devido à maneira que as coisas estão evoluindo tão rapidamente. E os governos devem se esforçar para encontrar novos valores para suas organizações na sociedade.
Olha, para mim um dos grandes exemplos dessa habilidade de se adaptar de maneira rápida foi durante a Covid, né? Que o governo brasileiro conseguiu criar um benefício que inicialmente foi para...
Do auxílio emergencial.
É, eu acho que no começo foi para algo entre 10 e 11 milhões de pessoas. E depois, com o tempo, foi para...
E mais.
É, isso, muito mais. Então, assim, duas coisas estão acontecendo aqui. Primeiro, vocês conseguiram criar esse benefício em tempo recorde. Colocaram dinheiro no bolso das pessoas, assim, em questão de horas ou dias, graças ao Pix, né, esse sistema de transferência digital direta. E isso permitiu ajustar facilmente os critérios de elegibilidade ao longo do tempo. E aí, em segundo lugar, e acho que é igualmente impressionante, vocês conseguiram expandir o programa rapidamente para incluir muito mais pessoas. E muitos outros governos, até em países supostamente ricos, não conseguiram fazer isso porque não tinham a infraestrutura e os sistemas necessários para apoiar essa inovação. Então, além da infraestrutura, vocês também precisavam ter funcionários públicos inovadores, né, flexíveis e adaptáveis o suficiente para transformar essas ideias em realidade. E esse, para mim, é um feito extraordinário.
Sim, e quando você fala sobre o auxílio emergencial, eu estava pensando que naquele momento aprendemos muito rapidamente o poder da troca de dados. Isso é um enorme desafio para nós, pois ao mesmo tempo precisamos entender as necessidades dos usuários e tentar fornecer serviços com uma ótima experiência para esses usuários. Mas também temos alguns desafios que talvez um pouco mais fundamentais. Há algumas coisas que precisamos organizar dentro do governo apenas para ter essa agilidade para fornecer bons serviços. E talvez possamos explorar aqui como podemos integrar dados e ter alguns componentes que você já mencionou, tais como componentes legais, mas para nós é esse exemplo do auxílio emergencial. Precisamos aprender rapidamente como trocar dados entre algumas instituições dentro do governo.
Sim, eu acho que essa é uma área em que muitos governos estão tendo dificuldades, porque eles coletaram dados importantes sobre os seus cidadãos e esses dados estão armazenados em diferentes lugares. E sim, há razões tecnológicas e legais que podem dificultar o compartilhamento, e os dados foram projetados para funcionar apenas em um único sistema, e, enfim, são coletados em uma determinada estrutura e formato que pode dificultar o compartilhamento. Ou seja, existem impedimentos tecnológicos e também podem haver impedimentos legais que dificultam o compartilhamento da permissão que você obteve ao coletar os dados. Então, digamos que você só poderia usá-los para um único propósito. Ou então existe uma lei geral de privacidade que proíbe um ministério de compartilhar dados com outro ministério. Então, como começamos a pensar em resolver os desafios tecnológicos e os desafios legais de maneira que continue a dar ao público a confiança de que ele está sendo tratado com justiça e equidade? E isso é complicado, porque acho que, por um lado, os cidadãos esperam mais do seu governo. Na verdade, acho que todo cidadão provavelmente gostaria de saber se você tem os dados que informam se eu tenho direito a outro benefício ou que eu me qualifico para outro benefício. Eu deveria ficar sabendo, ou talvez até mesmo já receber logo o benefício. Sim, mas a única maneira de fazer isso é se o governo puder olhar para os dados sobre você em vários ministérios. Então, por um lado, eles querem e exigem isso. E, ao mesmo tempo, eles são sensatos em dizer: eu não quero que você olhe para esses dados para fazer coisas que sejam punitivas para mim. Ou para descobrir comportamentos que podem ser, você sabe, né, um futuro governo pode vir, usar. Então, eu acho que há razões muito racionais para se ter medo disso. Desse jeito, descobrir o equilíbrio, né, porque, na verdade, se você criar indicadores demais de um lado, as pessoas perdem a confiança nos governos porque dizem que o governo não pode fazer isso, não pode ser eficaz na prestação de serviços. E se você sobrecarregar o outro lado, no qual as pessoas dizem: ah, né, agora eu estou preocupado, eu vivo em um estado de vigilância. Enfim, encontrar esse equilíbrio é realmente crucial. E esse é o tipo de conversa doméstica, mas acho que até em níveis internacionais a gente tem que ter esse tipo de conversa.
Ok, great. Ok, ótimo. E talvez conectando isso ao seu trabalho específico, que é desenvolver habilidades digitais para os servidores públicos e líderes da administração pública, tentando encontrar esse equilíbrio, Isso exige uma mudança cultural, novas capacidades. O que nós, como servidores públicos e líderes políticos, podemos fazer para encontrar maneiras de perceber esse novo valor para a administração pública?
Então, nos últimos 10 anos, eu tenho tentado ministrar um curso que realmente pensa sobre qual é o conjunto mínimo de habilidades que um líder político precisa ter em relação à tecnologia para ser eficaz na sua função. Eu ensino alunos de mestrado em administração pública e de política pública. E na maioria dos programas que ensinam esses tipos de alunos, você tem um conjunto de cursos obrigatórios, né? Você precisa aprender um pouquinho de economia, né? Muitas vezes você precisa aprender um pouco de estatística, talvez um pouco de ética. E o objetivo de cada um desses cursos não é que você se forme e agora seja um economista, seja um especialista em ética ou um estatístico, né? O objetivo do curso, né, com licença da expressão, é fornecer a você uma quantidade mínima de conhecimento sobre cada uma dessas disciplinas. E aí tem um colega meu, Jack Donahoe, que costumava dizer que eram habilidades de detecção de besteira, sabe, para cada um desses assuntos. Então, você não se forma economista, mas se forma com um conhecimento suficiente para, ao analisar algo, poder dizer, pô, isso aqui não tá certo, né? Então você pode eventualmente chamar um economista para validar ou para invalidar esse sentimento que você teve, né? E dizer, não, olha, tá tudo bem aqui. Então, você tem que ter um conhecimento suficiente para fazer alguns trabalhos, mas o principal é que seja suficiente para saber quando você está em um terreno desconhecido. E eu acho que agora a gente vive numa era digital onde praticamente todo o trabalho que a gente faz, os sistemas que a gente cria, o valor público que os serviços públicos entregam, né? E tudo isso em algum momento é mediado pela tecnologia. Então, qual o conhecimento mínimo que um funcionário público precisa ter para não ser enganado pelo seu diretor de TI, ou sei lá, por um fornecedor, ou para saber como responsabilizar direitinho a sua equipe, né? Para saber como está fazendo a pesquisa do usuário e tal, né? Então, eles não precisam ser especialistas, mas eles precisam ter um conhecimento suficiente para fazer as perguntas certas, enxergar o que está parecendo estranho e buscar ajuda quando achar que tem alguma coisa errada. O que eu queria acrescentar a isso é que eu acho fascinante que, ao explorar esse tópico, eu me conectei com grandes colegas ao redor do mundo que estão trabalhando em projetos semelhantes. E aí, desse modo, ensinar o serviço público na era digital foi sobre reunir as pessoas que estavam pensando a respeito desses problemas. Foi sobre compartilhar os nossos currículos e tentar criar algo que fosse revisado colaborativamente para ter maior credibilidade. E eu acho que uma grande parte disso foi realmente desmembrar, né? Quais são as competências essenciais que um funcionário público precisa ter? Eu acho que está tudo publicado no site, as pessoas podem acessar lá facilmente. E uma das coisas que você pode pensar, olhar para elas, né? Curiosamente, um professor universitário veio até mim depois de uma apresentação que eu fiz e disse, sabe, nenhuma dessas competências é particularmente digital. E meio que fez meu coração dar um pulo, né? Inicialmente eu falei, uau, pô, que interessante, né? Mas depois isso me trouxe um baita conforto. Será que os servidores públicos sempre deveriam ter pensado em como eles deveriam ser adaptáveis e ágeis? Porque, assim, isso era verdade 30 anos atrás, era verdade 100 anos, né? É verdade hoje. Será que os servidores públicos deveriam sempre ter se preocupado com a privacidade? Acho que sim. E isso também era verdade há 30 anos e também é verdade há 100 anos. Né? E é verdade hoje. Então, assim, as coisas importantes, na verdade, elas não mudaram. O que mudou é o tipo de habilidade necessária, né, que a gente precisa ter para entender essas competências. É por isso que eu repito isso, porque eu presumo que as pessoas que estão ouvindo isso são predominantemente servidores públicos, né? E eu quero que elas se sintam confortáveis. Na verdade, as coisas que vocês precisam saber não são necessariamente, assim, em princípio, diferentes daquelas que vocês já sabem. O tipo de valor central, o núcleo, ele é o mesmo.
E talvez possa falar mais. Você me lembrou de algo que um amigo meu disse. Os princípios são os mesmos, a diferença está no como as tecnologias evoluíram. Se você estiver fazendo algo errado, causará um grande problema. Mas se você estiver fazendo as coisas da maneira correta e usando os princípios como base, você causará uma revolução positiva, porque as tecnologias mudaram o potencial do que podemos fazer.
Sabe, em alguns níveis eu concordo, mas em outros níveis... Tipo, ao se pensar no contexto em governos, eu não tenho certeza se eu concordo com essa afirmação. Eu penso que, no nível governamental, a capacidade de fazer o mal em larga escala sempre foi verdade. Isso vale até em um mundo do papel, né? Um mundo não digital. Se você desenhasse mal um formulário, isso também poderia significar que 10% da população, né, que deveria ser elegível para o serviço, agora está inelegível porque o formulário exclui essas pessoas. Você estava causando um grande mal em escala, do mesmo jeito. O que talvez seja diferente no digital é a velocidade com que você pode causar o mal. Talvez seja muito mais rápido. De fato, é muito mais rápido. Mas eu acho que a escala do dano, na verdade, não mudou tanto. E isso é, na verdade, uma das coisas que separa, ou que historicamente separou o setor público do setor privado. Com alguns trabalhos do setor privado, você pode fazer o bem ou o mal em escala. Mas alguns, você sabe, uma padaria local só pode fazer muito mal se você envenenar a comida das pessoas, né? Mas os governos nacionais, em particular, eles sempre tiveram um enorme impacto em escala.
Beleza. Mudando de assunto e tentando conversar com você, sei que em algum momento você atuou com pessoas, líderes importantes das equipes de governo digital. E sei que muitos no Brasil, que provavelmente estão ouvindo esse podcast, gostariam de saber que lições você pode compartilhar sobre essa abordagem das alavancas que o governo digital deve ter ou priorizar para a sua implementação.
Great. That came out of a conversation with Tom Loosemore.
Sim. Isso foi incrível e surgiu de uma conversa com o Thomas Moore. A gente conversou, sabe, olhando ao redor e encontrando algumas coisas. Então, eu falei com ele para validar algumas outras. Ele me deu mais ideias e isso levou a gente àquele artigo. Sabe, uma das coisas que eu lembro é conversar com um senhor nos Estados Unidos que tinha a alavanca que todo mundo sempre diz que quer, que nós, então, chamamos de varinha mágica, que era a habilidade de fazer qualquer regra sumir. Pois é, todo mundo sempre diz que quer ter a varinha mágica. E eu lembro dele dizendo, sabe, a varinha mágica é muito perigosa, porque quando você faz as regras aparecerem, o que você realmente está fazendo é tirando os trilhos de segurança, sabe? Então, as decisões que você toma, agora você é direta e pessoalmente responsável por elas. Então, quando a gente fala sobre causar danos em grande escala, muitas regras, embora frustrantes, elas são projetadas para proteger o público, mas também existem para proteger você. Então, quando você tem a varinha mágica, você está tirando esses trilhos. Então, você não está apenas em maior risco. Você tem a oportunidade de fazer um grande bem ao público, mas também aumenta o risco de causar um grande mal. Então, eu sempre digo para as pessoas, pensem bem em quanto vocês realmente querem essa alavanca. Há muita responsabilidade e perigo que vem com essa alavanca. Então, eu acho que uma coisa a se notar é que, muitas vezes, quanto mais poderosas as alavancas se tornam, mais perigosas elas são, assim, de várias maneiras. Uma delas é que elas tornam perigosas porque as pessoas vão te odiar. Se você tem controle sobre os gastos, por exemplo, você vira um alvo. As pessoas ficam tipo, você tá impedindo que a gente, né, que minha coisa aconteça, né, que meu trabalho aconteça. Eu quero te pegar, quero pegar o seu grupo, né? Eu quero cuidar para que vocês não existam nunca mais. E quanto mais poderosas as alavancas são, mais políticas, mais perigosas, mais desafiadoras elas são. E aí, de certa forma, com a percepção de ser mais fraco, né, também há menos risco. Mas existem algumas alavancas ótimas lá que, assim, de certa forma, as pessoas não acham que importam muito, né? Mas, na verdade, tem um poder enorme, como a capacidade de, por exemplo, de escrever em blogs e de criar conteúdo. Sim, são as alavancas de comunicação. Só o fato de eu poder dizer, olha, a gente fez assim e tal, e está de acordo com as regras, já é uma coisa super poderosa, né? Porque aí todo mundo no governo lê isso e pensa, se eles fizeram assim desse jeito, então eu também posso. Eu conheço casos de pessoas que imprimem esses documentos e mostram para o chefe dizendo, olha, o time lá fez dessa forma, né? Eu venho pedindo para você para poder fazer assim, né? Faz um tempo. E esses caras são do gabinete, né? Aí o chefe fica, bom, se o gabinete fez, né? Se o gabinete disse que pode fazer desse jeito, então você também pode. Isso acaba dando uma permissão para que a coisa seja feita em escala. É uma alavanca bem poderosa que as pessoas costumam subestimar.
We are talking before the...
Como conversamos antes da gravação do podcast sobre os problemas de comunicação de relações públicas, por exemplo, eu realmente gosto da alavanca de comunicação. Acho que talvez em três níveis. A comunicação seria essencial para, primeiro, engajar as pessoas dentro do governo a participarem desse movimento. Isso é muito importante, sim.
Very powerful. Yes.
É sim, mas eu sinto que eu não estava falando desse tipo de comunicação. Mas ela te permite ativar as alianças internas. Existem pessoas em todas as instâncias do governo ou das empresas que pensam como você. Mas elas estão presas em lugares que não apoiam essa forma de pensar. Então, o simples fato de você comunicar sua visão e o que você está fazendo permite que elas levantem a cabeça e se digam, né? Sim, eu também estou aqui. Algumas delas vão querer até trabalhar com você. E outras vão querer ficar lá nos seus departamentos e tal, mas vão se sentir empoderadas para fazer mais. E isso é basicamente identificação de aliados, né? E isso é muito poderoso.
And this is very, very, how can I say?
Sim, e tudo isso, você sabe, é bem sutil.
Sim, isso é bem delicado.
Sim, aqui a gente usou muito stickers, que eles são uma forma de engajar as pessoas dentro do governo. Olha que sutileza. Isso realmente tem um grande poder. A segunda abordagem de comunicação que eu acho bacana e gostaria de ouvir a sua opinião é como comunicar para a sociedade de que o governo está preocupado em fornecer serviços melhores e alcançar esses valores do século
XXI.
Acho que é um elemento poderoso em só comunicar. É quase como um elemento de empatia. Tipo dizer, a gente se importa. Sim, a gente está fazendo melhor as coisas, né? Estamos tentando fazer melhor as coisas. E eu acho que, sabe, às vezes os governos têm uma natureza muito defensiva em relação à comunicação, em que eles não querem admitir que há erros ou que nem tudo está sempre bem. E aí, de repente, você vem e diz, não, nós temos uma equipe dedicada a tentar melhorar a experiência na obtenção de serviços. Há uma admissão implícita nisso de que as coisas poderiam ser melhores, né? Tem também um elemento implícito de empatia nisso. E de que a gente quer fazer melhor, né? A gente quer fazer melhor para você. E a gente entende também que não está perfeito e isso tem um poder real, inclusive como mecanismo de recrutamento, né? Porque também existem pessoas com habilidades que você deseja e para quem essa missão é profundamente significativa de melhorar o serviço.
Sim, e agora me fale da terceira abordagem que estou adotando nas alavancas de comunicação. Trazer parceiros para o jogo. Academias, organizações da sociedade civil e talvez o setor privado. Quando você se comunica bem, as pessoas vêm até você e dizem, ok, sou seu parceiro e quero entregar junto com você.
Sim, eu falo muito. E francamente, esse momento, eu fico até um pouco ansioso de usar esse termo aqui, estando aqui em Brasília, né? Mas eu gosto de falar sobre a gente seguir a Estrela Norte, né? Mas agora eu tô pensando que talvez eu precise de um termo melhor. Talvez. Mas quando você tem aquela estrela guia que diz, né? É aqui que... É pra lá que a gente tá indo, né? Nessa direção. Isso permite que outros falem, né? Se organizem em torno dessa visão. Mesmo que eles não estejam trabalhando diretamente com você. Então, isso permite que as pessoas de outros ministérios digam, ah, eles estão indo nessa direção, tá aqui, ó, como que a gente pode se alinhar, né, alinhar o nosso trabalho com isso, né? E isso, mesmo que você não esteja junto, ou não trabalhe diretamente com eles, isso começa a mover a máquina. Então, só ter uma visão, um objetivo, e contar ao mundo sobre isso, né, a academia, o setor privado, mas também as outras partes do governo, todos agora podem começar a se orientar nessa direção. Acho que é importante reconhecer também que isso também permite inimigos, sabe? As pessoas... Sempre tem aquelas pessoas que têm seus interesses, né? A proteger e que vão se sentir desafiadas. E isso permite que elas se reúnam e se organizem também. E ainda mais razão para realmente alcançar. Você não quer ter inimigos, né? Você quer entender os interesses deles e ter, sabe, ter negociações, ter diálogos honestos com eles, para descobrir com o que eles estão preocupados. Então, como você faz para eles entenderem que a sua visão funciona, ou como você ajusta a visão para funcionar para eles?
But if you... Você se dá conta que você tem inimigos. É melhor que você saiba que eles existem.
Até que sim, sabe? Mas no final das contas, inimigo é uma palavra tão forte.
Sim, forças, quem sabe.
Eu gosto de sempre deixar claro que o que está competindo são diferentes visões, né? Acho que dessa forma dá para ter uma troca, né? Um diálogo sobre isso. Sim, ao contrário do que ficar só nos bastidores.
Ou um diálogo transparente.
Um diálogo transparente, porque é quase certo que há algumas coisas, né? Que as outras partes têm ideias, conceitos ou interesses que são válidos, né? E que precisam ser tratadas.
Sim, claro, é intenção oculta. Então lidem com uma agenda oculta.
Mesmo que eles estejam, sabe, meio errados, ou mesmo que a exigência final, né, que eles fazem não seja lá muito, muito adequada, quase sempre tem alguma coisa ali, né, embutida nessa necessidade que vale a pena tratar, apoiar ou copiar. E, sim, chegar numa compreensão mais ampla ali.
Sim, claro. É realmente. Acho que especificamente nesse assunto a gente poderia continuar aqui por uma, duas, três, 4 horas discutindo isso. Mas a verdade é que o tempo de podcast é limitado. Então, eu vou para a última pergunta, que é muito importante para nós, por estar conectado ao tema da Semana de Inovação. Quando dizemos que este é um evento para reconectar, para construir um país comprometido com as pessoas e a democracia. Esse é o manifesto da Semana de Inovação 2023. É apresentado como uma urgência em um manifesto. E eu gostaria de perguntar o que que você acha, na sua perspectiva, o que que é a urgência que você poderia apontar para nós, para os servidores públicos do governo, poderem entender? Como você resumiria todas as suas perspectivas que deveriam ser uma nova agenda para um país que quer se reconectar e reconstruir pensando nas pessoas e na democracia?
I can't remember their name.
Eu não estou conseguindo lembrar o nome, mas tinha um líder africano na cúpula da democracia que se levantou e falou: "Você não pode comer a democracia." É uma declaração muito poderosa. Sabe, se você não acertar as coisas básicas, como cuidar das pessoas, dar para elas uma saída da pobreza, de ajudar elas a resolver os problemas que elas têm na vida, há riscos assim reais de que das pessoas perderem a esperança. Elas perdem a fé nas instituições. Às vezes eu falo sobre essa teoria da segurança pública, né, sobre janela quebrada, que diz que você deve mirar em pequenos crimes porque eles levam a crimes maiores e tal. Eu sim, sinceramente não tenho opinião formada sobre se é uma boa metodologia de segurança e tal. Mas eu gosto da ideia de pensar nisso a partir da perspectiva da confiança no governo. Se você não aceitar as pequenas coisas, né? Por exemplo, se você não consegue me dar os meus benefícios da Previdência, minha aposentadoria, se você não consegue, sei lá, tornar o trânsito um pouco mais razoável,
Educação para o meu
isso, se você
filho.
não consegue dar educação para o meu filho, eu não vou confiar em você para as coisas grandes. Eu quero, assim, eu quero ser bem cauteloso na minha fala, mas a minha resposta a essa pergunta pode ser vista como desconectada da democracia. Porque, sim, um governo ruim pode entregar esse serviço com eficiência e acabar ganhando confiança. Isso é verdade. E eu acho que é importante para os defensores da democracia perceberem que eles precisam entregar essas coisas com eficiência, sabe? Se você quer que as pessoas escutem sobre os problemas maiores, né, e se importem com o tipo de coisa que a gente precisa que elas se importem, para que os valores democráticos prosperem, a gente precisa fazer as coisas bem. E para fazer essas coisas bem, na verdade, eu acho que é melhor ter valores democráticos embutidos. Um exemplo do que o Brasil faz muito bem, na minha opinião, é a consulta pública e o engajamento na construção dos seus serviços. Isso, sim, isso é realmente poderoso e muito bem executado aqui. Então, essa é uma forma de incorporar valores democráticos na prestação dos serviços. Mas você precisa acertar as coisas básicas. Então, para mim, focar de verdade na inovação para ajudar a dar esperança às pessoas é dar para elas um contrato social que faça sentido. Dar para elas as saídas da pobreza, um salário mínimo digno, né? Mas, sim, essas coisas são necessárias, mas não são suficientes para a conversa democrática que você quer ter.
You said the small things.
Sim, exatamente. Você usou o termo as pequenas coisas. A gente poderia usar as coisas básicas.
Sim, lógico.
Porque o básico para a maior parte da sociedade é uma grande coisa.
Well, and not only that, but like it just also just
É, não é só isso, mas também é extremamente revelador assim do privilégio dessa declaração. Para mim, chamar essas coisas de pequenas coisas, considerando, sabe, para muita gente, essas são as coisas mais importantes.
Esse é o ponto.
Sim, acho que essa é a questão que às vezes se perde. Eu acho que quando você está no governo, você pode perder isso de vista, porque você tem outros, né? Sei lá, você tem outros grandes desafios e coisas erradas e você acaba se esquecendo, né? Que essas coisas que você conhece, né? Que a gente chama de pequenas coisas, essas são, na verdade, as grandes coisas na vida das pessoas.
Because the basic is the big things for
É verdade, porque o básico é o grande para a maior parte da população. Sim, claro. É muito grato mesmo. É uma perspectiva muito boa. Bem, isso não é tudo, mas talvez seja o suficiente para nós, para nos fazer tentar chegar mais ao que você está trabalhando e tentar entender melhor a sua perspectiva. Muito grato, David.
Thank you so much for having
Muito
me.
obrigado por me receber. Foi ótimo estar aqui com vocês e aprender com vocês.
Ok, obrigado. Este foi mais um capítulo especial do InovaPod, o podcast de inovação do setor público. Aconteceu diretamente da Semana de Inovação 2023. Hoje foi apresentado por mim, Ciro Avelino, na companhia do grande David Ives, nosso convidado aqui. Isso foi uma produção da Júlia Horman, com trabalho técnico de Vinícius Laurel e Daniel Neck, diretamente dos estúdios da INAP, Escola Nacional de Administração Pública. Muito grato e até a próxima sessão. O podcast InovaPod é um canal dedicado à promoção do diálogo e diversidade de pensamento. E o conteúdo veiculado não representa necessariamente a posição oficial da equipe envolvida na produção, apesar de contribuir bastante para uma visão diversa da administração pública. Respeitamos a liberdade de expressão dos nossos convidados, reconhecendo que suas opiniões são pessoais e não refletem necessariamente a visão da instituição. A INAP e a Rede Nova Gov não se responsabilizam pelos conteúdos de opinião dos entrevistados.